Um abraço para ti, para Taliane e para todos os ouvintes que sempre estão acompanhando o teu programa de grande audiência.
Bom dia, deputado. E eu começo te fazendo uma pergunta sobre a própria Expo Direto Cotrijal, que encerrou com ótimos resultados, né?
Pois é, muito importante o resultado que foi divulgado pela direção da Cotrijal no encerramento da Expo Direto na última sexta-feira. Importante porque os números, eles são um alento nesse momento em que a gente está enfrentando uma estiagem e que temos muitos problemas, né, inclusive com os insumos para quem trabalha com agricultura. O resultado da Expo Direto foi impressionante. Mais de 260 mil pessoas visitaram o parque lá em Não Me Toque, com um movimento superior à feira de 2020. E o volume de negócios que na última edição da feira, em 2020, que foi de 2,6 bilhões de reais, a estimativa era que se repetisse esse volume de negócios feito, né, esses valores, pois surpreendeu a todos o quanto o presidente Neimânica anunciou de negócios que foram feitos durante a Expo Direto. 4,9 bilhões de reais. Dá um aumento aí de 87% em relação à última Expo Direto. Números que, de fato, impressionam e também dão um horizonte de esperança para todos nós, porque se vê que os nossos produtores, os agricultores, né, estão acreditando na agricultura e estão, não esmoreceram, né, diante dessas dificuldades que estamos vendo aí na estiagem, no custo de produção. Então, é um motivo de comemoração esses números que foram apresentados, esse balanço que foi feito pela presidência da Cotrijal, toda a diretoria reunida na última sexta-feira, e comemorando os quase 5 bilhões de reais que foram feitos, né, de negócios ou ao menos encaminhados durante a Expo Direto. Só de financiamento de banco foram mais de 4 bilhões de reais, né? E tivemos também a agricultura familiar com mais de 1,5 bilhão de negócios realizados, e além de todo o dinheiro que foi movimentado durante a Expo Direto, os outros números, os outros dados deste evento é também o maior de todos ao longo dessas 22 edições. Foram 550 expositores, quase 200 expositores da agricultura familiar, que é muito importante porque valoriza também o pequeno, né, o pequeno, a família que está lá fora e que está empreendendo, desenvolvendo o seu negócio, né, onde os filhos permanecem no interior. E para quem esteve lá no parque da Expo Direto, mais de 80 hectares de infraestrutura, pode perceber o quanto está evoluindo a cada edição esta feira e também o quanto de moderna, né, em tecnologia de ponta, está sendo apresentado a cada ano neste evento que já é dos maiores do Brasil, da América Latina, voltada para a agricultura, para o setor do agro, com tudo aquilo que há de mais moderno e de ponta em tecnologia. Então, está de parabéns à Cotrijal, que também estará presente, né, cada vez mais na nossa região, agora que assumiu, inclusive, a Coagrisol, que era a cooperativa lá de Soledade. Então, vai ter uma inserção cada vez maior na nossa micro-região, já tem uma participação expressiva em toda a metade norte do estado. A Cotrijal é a maior cooperativa hoje do Rio Grande do Sul, é um case de sucesso, né, de gestão responsável. Então, temos que comemorar todos nós esses números impressionantes anunciados no balanço, né, da Expo Direto Cotrijal, que, como eu falei, nos dão um alento, uma esperança de que teremos pela frente dias melhores na agricultura. E que bom que seja assim, porque o setor do agro responde por quase metade do PIB do Rio Grande do Sul e é o setor econômico que sustenta a nossa balança comercial, colocando o Brasil, então, com números positivos também na balança comercial. Então, vamos registrar esses números, né, e esse balanço feito, porque, como ressaltei, nós precisamos apoiar sempre a agricultura e quem investe no campo, né, nesse setor tão importante que sustenta o nosso PIB.
Deputado, pegando ainda esse gancho da Expo Direto, já é tradição, acontece sempre dentro do evento, o anúncio dos números da safra por parte da Imater, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Pecuária aqui do Estado. Nesse ano, os números não foram tão positivos, né, como a gente vinha percebendo nos últimos anos, e a gente vem aí para uma frustração consolidada na safra de verão do Rio Grande do Sul. O que isso também pode impactar na vida de todos nós?
É verdade, Ana Lúcia. Até é meio que, né, é contraditório a gente falar aqui dos números impressionantes da Expo Direto, né, e os números da safra aqui do Rio Grande do Sul, porque dentro das discussões que ocorrem na feira, um painel foi específico em relação à questão da estiagem. E, de fato, nós estamos com a menor safra da última década, com uma queda de quase 50% na safra de grãos dessa safra 2001-2022. Para se ter uma ideia, em 400 municípios do nosso estado, Ana Lúcia, nós tivemos decreto de situação de emergência. Isso significa que quase a totalidade dos municípios do Rio Grande do Sul tiveram impacto na sua economia por conta desta seca, que é uma das mais severas, fala-se inclusive dos últimos 50 anos. E aquilo que se tinha de estimativa de colheita de grãos, né, de mais de 34 toneladas de grãos, nós fechamos aí com menos de 20, 19 e pouco. Então, a soja teve queda de mais de 50%, milho 60%, né? Arroz, inclusive, também teve queda de 5%. Enfim, nós estamos aqui contabilizando esses números, infelizmente, com a menor safra dos últimos 10 anos, com a maior, ocasionado pela maior estiagem dos últimos 50 anos, e esperamos, né, que na próxima safra nós não tenhamos novamente perdas em função da estiagem. E ao mesmo tempo em que eram divulgados esses números, principalmente pela Emater, tem outras instituições que dizem até que a perda é muito maior, mas esses números foram divulgados, números oficiais, e se reforçou a necessidade, mais do que nunca, de termos aqui no Rio Grande do Sul políticas públicas voltadas a não apenas amenizar os prejuízos de uma estiagem, mas principalmente para prevenir, né, as consequências de futuras secas, porque essas estiagens, elas acontecem de forma cíclica, né? Tem alguns anos que a safra é boa, né, que a chuva acontece e aí não tem perdas, muito pelo contrário, bate-se recordes de produção e no ano seguinte nós temos aí queda estrondosa na produção por conta de falta de chuva, falta de água, né? Estiagem que se repete, sempre foi assim. Então, tem um debate muito sério, né, tanto aqui no Estado, mas também em nível nacional, de se criar políticas públicas com incentivos, né, para que o agricultor armazene água, possa fazer a irrigação nos períodos de estiagem, para que não se tenha queda na produção, como aconteceu nesse ano. Isso requer investimento, requer prioridade, né, na alocação de recursos, né, dos governos, e requer também uma prioridade na tomada de medidas, né, colocar esse tema como um assunto principal dos governos, para se fazer investimentos que perdurem ao longo do tempo e que nós tenhamos, né, políticas públicas não apenas de governos, mas de Estado, que perpasse os governos, que a gente tenha iniciativas, né, através de projetos que são lançados mão pelos governos, no sentido de fazer com que, quando ocorrer uma seca, uma estiagem, o agricultor possa ter recursos, condições de compensar essa falta de chuva. E para isso você tem que construir reservatórios de água, você tem que dotar de estrutura mínima necessária para poder irrigar a plantação e poder ter água, né, para os animais, enfim. Você não pode ter queda na produção, né, cada vez que faltar chuva, porque os índices pluviométricos aqui no Rio Grande do Sul, eles são numa média que atende à necessidade da agricultura. O nosso problema, Ana Lúcia, Italiano, está em não armazenarmos a água da chuva, não armazenarmos, né, para aqueles períodos que temos escassez pluviométrica. Então, é esse o grande desafio. E para isso nós precisamos desburocratizar, fazer com que haja permissão através de leis, né, que se construam açudes, reservatórios de água, inclusive em áreas de preservação ambiental, que sejam construídos poços artesianos, redes de água, e isso requer, como eu disse, investimento e priorização de políticas públicas e iniciativas por parte do governo, que é aquilo que nós estamos debatendo muito e cobrando, inclusive, do governo, que é preciso que tenha ação nesse sentido.
Muito bem, deputado, e mudando um pouquinho de assunto também, falando um pouco sobre segurança pública aqui no nosso estado, temos algumas novidades também sobre o trabalho dos bombeiros voluntários nas rodovias estaduais, né?
Nós conseguimos garantir, através da EGR, convênio com aquelas rodovias que são atendidas pelos bombeiros voluntários num repasse de recursos mensal, né, para as corporações. Aí pega aqui na Serra, Garibaldi, outras cidades. Não é o caso, por exemplo, da nossa micro-região, onde não tem a EGR atendendo, né, só lá em Coxilha, né, que tem um posto. Mas a 324, por exemplo, não é atendida por esse convênio que nós intermediamos ou ajudamos a intermediar no Estado com os bombeiros voluntários. Mas ontem, Taliana, eu participei de uma importante reunião nacional com a entidade que congrega todas as associações de bombeiros voluntários do Brasil, onde nós estamos numa mobilização para a aprovação no Congresso Nacional de uma PEC, a PEC 218, que é de autoria da deputada federal catarinense Ângela Min, onde prevê na própria Constituição Federal a regulamentação da atividade dos bombeiros voluntários no país. É muito importante a aprovação desta proposta de emenda à Constituição, porque isso elimina, de uma vez por todas, essa dúvida que existe em muitos estados, inclusive contestação, né, em relação ao trabalho dos bombeiros voluntários. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, nós fizemos uma legislação, né, protocolamos um projeto que foi aprovado e depois a Procuradoria-Geral da República contestou a eficiência, né, a eficácia desta lei, está sub judice, está tramitando uma ação no Supremo Tribunal Federal. Ora, se nós garantirmos, né, na Carta Magna, na Lei Maior, na Constituição do país, a atividade dos bombeiros voluntários, aí não teríamos mais esse tipo de problema quando for, inclusive, regulamentado em nível estadual. Então, nós estamos tratando também desse tema. Ontem fizemos uma reunião com a Confederação Nacional dos Bombeiros Voluntários, a CONABOV, e também a Frente Parlamentar Nacional dos Bombeiros Voluntários. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul a nossa frente estadual, mas tem também em nível de Brasil uma frente nacional no Congresso Nacional. E nós estamos trabalhando também nesse sentido, no sentido de aprovarmos essa PEC, a 218, e eliminarmos de uma vez por todas qualquer dúvida em relação à atividade dos bombeiros voluntários no Brasil. Atualmente, no nosso país, 80% dos municípios brasileiros, e nós temos mais de 5.300 municípios, não dispõem de atendimento dos bombeiros militares ou voluntários. Então, veja que nós precisamos avançar muito no trabalho dos bombeiros em mais de 80% das cidades brasileiras que não têm este atendimento. E quem é que pode prestar esse serviço? Os bombeiros voluntários, porque os militares não têm condições de atender a essas 80% de cidades do Brasil que hoje não têm esse serviço. Por isso, da necessidade de regulamentar na Constituição Federal e apoiarmos o trabalho dos bombeiros voluntários, que é algo que eu tenho feito aqui, cumprindo o meu papel de representar, né, a sociedade gaúcha, e porque conheço o trabalho dos bombeiros voluntários, onde eles desempenham atividade no Rio Grande do Sul.
E a gente fica acompanhando, então, deputado, também esse assunto. Por hora, queremos lhe agradecer por mais uma vez participar aqui do nosso programa, trazer esses conteúdos aqui para o nosso ouvinte. Deputado Sanquim, muito obrigada, um abraço.
Muito obrigado, Ana Lúcia, um abraço aí para ti, a Taliane, a todos os ouvintes da tua rádio. Sempre uma alegria enorme conversar com o Marau, com os amigos, né, marauenses, às terças-feiras nesse horário. Um grande abraço aí para todo mundo e até a semana que vem.